Não, eu quero ler uma palavra que se encontra aqui no livro de Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 28, que diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até que sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. Essa é uma palavra poderosa que o Senhor tem para nós nesse dia. É uma palavra, irmãos, de promessa ao povo, uma promessa de derramamento de espírito. Sabemos que hoje os dias são maus, né? Quantas coisas nós temos visto, muitas que não agradam o coração do nosso Deus. Mas sabe, irmãos, que o Senhor ele nos escolheu e ele nos chamou. Muito mesmo antes de nós nascermos, o Senhor ele já tinha um propósito sobre a minha vida e sobre a sua vida. E aqui o Senhor ele tem uma promessa de derramamento do Espírito Santo de Deus. Não importa a idade, não importa, né, a circunstância, o Senhor ele tem esse chamado para as nossas vidas, porque nós somos chamados filhos e servos do Senhor. Aqui ele fala que derramará o Espírito Santo de Deus sobre jovens, velhos, meninos e meninas, crianças, não importa. Muitas vezes nós nos menosprezamos o chamado que o Senhor tem na nossa vida, né? Quantas vezes a gente ouviu falar assim: Senhor, eu sou pequena para fazer a sua obra. Senhor, eu não sei falar, eu não sei orar. Senhor, eu não tenho mais idade para isso. Vou deixar para quem tem mais energia, quem tem mais pique. Mas eu quero te dizer algo. O Senhor ele não está preocupado com a sua idade, o Senhor ele não está preocupado com o seu tamanho, com o que você vai falar, porque não é você que vai fazer as coisas com as suas próprias mãos. O Senhor ele diz que derramará o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Ora, se o Senhor está derramando o Espírito Santo de Deus, então não é eu que vou agir, o Senhor ele vai agir por mim e por você. Mas para isso nós precisamos clamar ao Senhor, buscar a real presença de Deus sobre as nossas vidas. Nós sabemos que o derramar do Senhor ele está aqui para ser derramado, mas antes que nós precisamos é buscar a presença do Senhor, né? Abrir a nossa boca, pedir para que o Senhor venha nos encher com o Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que quando nós pedimos, o Senhor ele responde. Então, que nós possamos ter essa consciência, irmãos, essa visão, que onde nós estivermos, o Espírito Santo de Deus ele tem que nos acompanhar. Conforme aconteceu ali com Elias, né, junto com os povos que adoravam ao Deus de Baal, né, eles invocavam a Baal e nada acontecia. E Elias, ele tinha uma fé tão grande depositada no Senhor. Ele tinha uma fé tão grandiosa, uma certeza. Eu admiro, eu fiquei imaginando como era a convicção de Elias na presença do Senhor, de colocar o holocausto para ser consumido. Ainda pedir para jogar água. Nós sabemos que a água e o fogo ele não se combina, né? Quando ele se toca, a água apaga o fogo, né? Ela evapora, apaga aquele fogo. Né? Então você imagina ainda desafiar, olha o milagre e o poder de Deus acontecendo naquele momento. E quando o Elias clamou ao Senhor, Elias orou ao Senhor, o fogo foi derramado e consumiu todo aquele holocausto. Essa é uma história que muitos conhecem, mas ela tem uma intensidade tão grande, ela tem uma profundidade muito grande, porque em nenhum momento Elias duvidou do poder do Senhor. E você não pode duvidar em nenhum momento do poder do Senhor. Você tem que ter a convicção, a certeza que o momento que você abrir a boca para clamar ao Senhor, esse poder ele será derramado sobre a sua vida. Muitos podem estar apontando, muitos podem estar dizendo, você não vai conseguir, você não vai poder, mas você é filho do Deus vivo, do Deus Altíssimo. E o Senhor fala que sobre os filhos dele ele derramaria o poder dele. Então não há o que temer, não há o que se preocupar. Pode vir seus inimigos apontar, não importa, o nosso Deus ele é maior. Então, irmãos, não menospreze a obra que o Senhor tem sobre a sua vida. Não menospreze o poder de Deus na sua vida. Creia nas promessas do Senhor. Se Ele fala que você ainda dará frutos, mesmo na sua velhice, você dará frutos. Se Ele fala que você será usado na sua juventude, você será usado na sua juventude. Basta você crer na presença do Senhor e buscar o Espírito Santo do Senhor. Porque aonde você for, você vai fazer a diferença. Né? O Senhor, Ele veio à terra, Ele se fez homem, e por onde Ele passou, ali Ele fez discípulos. O Senhor, Ele não está chamando a gente para sermos crente estátua, parado num lugar estagnado. O Senhor, Ele tem grande obra sobre a minha vida e sobre a sua vida, e Ele quer que você saia e propague a palavra do Senhor. Muitos carecem da palavra do Senhor, e você tem que ser um instrumento usado nas mãos de Deus. Quando Deus veio a este mundo, Ele não ficou parado em um lugar. Ora, cada momento Ele estava em um lugar, falando e ensinando o povo. Ele ensinava os seus discípulos. E após os seus ensinamentos, Ele falava assim: multiplicai-vos, ide, ensinai aquilo que tem ouvido. E assim é com nós também hoje, nos dias de hoje, não é diferente. O Senhor, Ele fala: aonde você tem ido, aonde você tem colocado os teus pés, o que a sua boca tem falado aos povos que necessitam ouvir do meu amor, da minha presença? Aonde tem alcançado a sua voz? Quais corações tem alcançado? Quantas pessoas estão ganhando a salvação através da nossa pregação, através da palavra do Senhor sendo usada através das nossas vidas? Né? Muitas vezes a gente está ali parado, mas o Senhor, Ele não é isso que Ele tem feito, não é isso que Ele deseja no coração dEle. Ele tem um chamado na nossa vida, Ele tem um propósito na nossa vida. Não é apenas ouvir, não é apenas ser abençoado, mas é sermos abençoador também. O Senhor, Ele diz que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, abençoado será, porque a unção do Senhor, ela está comigo, ela está com você, aonde você for, aonde o Senhor te enviar. Você tem que estar cheio da unção e da presença do Senhor. Não faça como Jonas, que ouviu a voz do Senhor, mas não obedeceu. Jonas pagou um preço, e não foi um preço fácil. Ele sofreu, e ele teve que seguir aquilo que o Senhor tinha determinado na vida dele. Só que ele teve uma trajetória maior, porque ele desobedeceu ao Senhor. Não foi diferente com o povo do Egito. Devido à sua desobediência, pagou um preço. Mas o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor, ela é infinita. Mesmo muitas vezes nós pecando, mesmo a gente desagradando o coração do Senhor, Ele tem a sua rica misericórdia sobre a minha vida e sobre a sua vida. E isso não impede que as promessas do Senhor se cumpram nas nossas vidas. Porque o Senhor, Ele é tardio em irar-se. O amor do Senhor é enorme sobre as nossas vidas. E nós devemos reconhecer este amor sobre as nossas vidas. Aquilo que o Senhor tem feito, precisamos ter gratidão ao Senhor. Porque o Senhor quer operar mais e mais. O Senhor quer ir além. Né? E nós não podemos barrar o poder do Senhor. Sabemos que quando nós barramos o poder do Senhor, nós pagamos um preço. E o preço não é fácil, irmãos. Ninguém gosta de passar por tribulações, por diversidades. Né? Muitas vezes o Senhor nos coloca nessas situações, sim, para aprendermos algo, mas muitas vezes também é pela nossa desobediência. E é isso que nós não podemos deixar. Que as obras sejam retidas, sejam adiadas na nossa vida pela desobediência, porque promessa o Senhor tem. E a promessa que o Senhor tem não é pequena, a promessa que o Senhor tem não é pouca coisa. O Senhor tem prometido para nós uma terra que mana leite e mel. O Senhor tem prometido para nós uma terra onde não haverá dores, nem choros, nem ranger de dentes. Muitos estão abrindo mão dessas promessas para viver momentos prazerosos do mundo que não vão trazer nenhum benefício. Mas saiba, irmãos, tenha essa convicção no seu coração, que o que o Senhor tem preparado para nós é algo maravilhoso. E o Senhor quer que você seja um santuário, aonde você for, aonde você colocar os teus pés, que você seja o santuário do Senhor, que você seja usado para o Senhor. Há um tempo para todas as coisas. O Senhor, Ele espalha e o Senhor, Ele ajunta. O importante é que no momento que Ele espalhar, no momento que Ele falar, vai, filho meu, que você possa ser bênção aonde você colocar os teus pés. Eu quero ler uma palavra que está aqui em Ezequiel, no capítulo 11, que diz assim, a partir do versículo 16. Portanto, dize, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pela terra, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Disse ainda, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los no meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel, mais uma promessa do Senhor para a vida daquele povo, uma promessa de restauração de Israel. E ele fala assim, continuando no versículo 18. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Quando o Senhor fala que voltará e tirará, tudo aquilo que impede o agir do Senhor, tudo aquilo que está sobre a sua vida, sobre o seu coração, que impede o agir do Senhor, você precisa remover da sua vida para que as bênçãos venham te alcançar. E muitas vezes nós não entendemos, mas a gente pode estar no nosso coração a raiva, o rancor e a falta de perdão. E tudo isso nos afasta do Senhor. O pecado nos afasta do Senhor. E que nós possamos pedir para que o Senhor venha sondar. E se você não sabe, se tem algo que te impeça de sentir essa presença de Deus, peça para o Senhor, Senhor, sonda o meu coração, tudo aquilo que é abominável, Senhor, aos teus olhos, arranca do meu coração, porque eu preciso sentir a tua presença, eu preciso sim ser usado para o Senhor, eu preciso sim ter a presença de Deus estampada na minha vida. E o Senhor, ele diz aqui, né? Voltarão para ali e tirarão dele todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Que você possa refletir e ver quais as abominações estão sobre a nossa vida, que nos afasta deste amor e deste poder, e arrancá-las fora, porque, irmão, não vale a pena. Não vale a pena os momentos, o que vale a pena é a vida eterna. E é esse o nosso propósito aqui, buscar a nossa salvação, buscar a vida eterna ao lado do Senhor. Ali sim nós seremos felizes e não terá brecha, não terá espaço para o inimigo operar. E ele diz ainda mais no versículo 19, ele diz assim, dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Para quem andem nos meus estatutos e guarde os meus juízos e os executem, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Irmãos, que palavra linda o Senhor falar, vós sereis o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas é assim que o Senhor age. E quando ele fala que ele transformará o coração de pedra em coração de carne, ele está usando uma simbologia, porque nós sabemos que ninguém sobrevive com o coração de uma textura de uma rocha. Ninguém sobrevive, isso não funciona, não é o órgão necessário, não existe um coração de pedra. Mas o que o Senhor quer dizer aqui? Que o coração duro, enrijecido, que não dá abertura, que não dá espaço para a presença do Senhor, esse não tem como. Mas o Senhor, ele ainda é fiel. O Senhor, ele tem também a promessa de trocar o coração de pedra e transformar um coração de carne. A gente precisa ter irmãos, perseverança, realmente olhar aquilo que abominava aos olhos do Senhor, para que o coração de pedra venha se transformar num coração de carne. O coração de carne é aquele mais maleável, aquele mais sedoso, mais passivo de sentimento, que consegue ter o amor, né, a compaixão ao próximo, ao Senhor, a render o seu amor e a sua adoração a Deus. Né? Nós sabemos que quando nós adoramos, quando nós exaltamos o nome do nosso Senhor, as bênçãos do Senhor, elas são derramadas. Nós alegramos o coração do nosso Deus a partir do momento que nós começamos a render o louvor e a adoração. E a adoração, irmãos, ela não se baseia somente em cânticos, mas são em palavras, em atitudes. Né? O Senhor, ele contempla cada atitude, cada testemunho seu, cada vez que você leva a palavra do Senhor àqueles que necessitam, o Senhor, ele se agrada. E aí as promessas do Senhor começam a se cumprir, como aconteceu na época do Egito, né? Com aquele povo que muitas vezes estava preso, né? Lá com o faraó, cativo. Eles, né, ficavam lá presos, trabalhando. Mas o Senhor, ele tinha um amor por aquele povo e resgatou eles da mão de Faraó. E o Senhor, mesmo com o povo desobedecendo, murmurando, o Senhor foi grande em compaixão e não deixou faltar as vestes. O Senhor não deixou que as sandálias se gastassem. O Senhor preparou o maná que veio do céu. O Senhor preparou a água, a sombra, para, né, durante o dia e, né, o fogo que esquentava durante a noite. O Senhor preparou tudo por amor àquele povo. E nós sabemos que quando o Senhor tirou aquele povo do Egito, o Senhor tinha mais uma promessa para Israel, que era alcançar a terra prometida, né? O Senhor levantou Moisés, capacitou Moisés, né? E posteriormente levantou Josué. Josué pôde contemplar quando ele colocou os pés em Canaã. E o Senhor falou: é essa terra que eu te dou em posse. É essa promessa que o Senhor tem para nós. Se levante nesta noite. Se erga, o Senhor capacitou Moisés, o Senhor vai te capacitar para ser conduzido nesta caminhada. Você não está sozinho, o Senhor, ele está ao seu lado. O Senhor derramará o Espírito Santo, você não agirá por suas mãos. Sabe, irmãos, nós precisamos ter as três fases como tem um semáforo, né? Nós precisamos se atentar no momento que ele estiver vermelho. Pare, reflita. Veja o caminho que você está andando. Esse é o caminho que o Senhor está querendo para a minha vida. É isso que o Senhor está pedindo para mim. Não seja um crente que vive estacionado. Não seja um cristão estacionado, não. Saia desse estacionamento e comece a seguir. Comece a pegar a sua direção. Sabe? Observe o sinal. Será que esse é o momento de eu parar? Será que eu preciso agora ficar paradinho para ouvir a voz do Senhor? Muitas vezes é o momento da gente ver se essa é a direção correta. Observe. Veja se está agradando o coração do Senhor. Veja se os seus atos, né, se as suas obras estão alegrando o seu coração, se está compatível com a vontade do Senhor. Se ele estiver incompatível com a vontade do Senhor, glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus. Você não vai ter com que reclamar. As bênçãos te alcançarão. Mas se não, peça para o Senhor. Senhor, me mostra. Mostra, Senhor. Fala comigo. Fala através da sua palavra. Porque muitas vezes a gente pedimos para o Senhor falar, mas nós não damos ouvido. Através de um louvor, através de uma palavra, de uma ministração, de um versículo. Quantas vezes nós temos abrido a palavra do Senhor para ouvir a voz do Senhor falar conosco? Então, irmãos, antes de você avançar, medite, né, naquilo que vem acontecendo na sua vida espiritual. Veja se você já está pronto. Se você não se sente pronto, peça capacitação do alto, peça orientação do Senhor. A Bíblia aqui, ela nos revela, é a revelação do Senhor. Busque dentro dela a direção. E quando essa fase sair do vermelho e ir para o amarelo, preste atenção. Veja as promessas do Senhor sobre a sua vida. Veja quais são os requisitos que o Senhor tem pedido para você. Veja se você está cumprindo os mandamentos que o Senhor tem pedido a você. Será que eu estou obedecendo a palavra? Será que eu estou agindo de forma agradável ao Senhor? Será que eu estou tendo essa atenção? Será que eu estou olhando para a direita ou para a esquerda? Para onde eu estou olhando? Porque para seguir, eu preciso ter uma concentração. Quando você está dirigindo, você não pode ficar olhando para trás, você precisa olhar para frente. É essa direção, olhe para frente, olhe para o alto, siga os caminhos do Senhor. Peça a direção do Senhor. Não adianta você ficar olhando para a direita ou para a esquerda, ela não vai te levar a nada. Se você não sabe qual o caminho perseguir, peça a orientação do Senhor. Porque quando a fase sair do amarelo e for para o verde, aí o Senhor vai falar: siga, siga em frente. É esse o caminho. Quando você parar, ouvir, prestar atenção e ter certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas, aí você pode seguir. Aí você pode sair do sinal amarelo e ir para o sinal verde. E quando você começar a ir nesse sinal verde, comece a olhar aonde você tem caminhado, por onde você tem andado, quais as marcas você tem deixado. Você tem deixado as marcas de Cristo? Você tem deixado a palavra do Senhor? Quais as obras eu tenho feito? Ó meu Deus, quais as pedrinhas eu tenho juntado na minha coroa, para que quando o Senhor vier chamar o seu povo, o que eu terei para apresentar ao Senhor? Senhor, quais foram as minhas obras? Deus, eis as minhas obras, antes que venham os dias maus. Porque quando nós lemos aqui em Joel, o Senhor ele fala, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. São sinais do Senhor, que nós já podemos enxergar. Já podemos ver os sinais do Senhor acontecendo. Antes que venha, nós temos tempo, irmãos. Ainda há tempo de fazermos muitas coisas. Há tempo de servir ao Senhor. Precisamos despertar para um novo momento na presença do Senhor. Por mais que nós estamos num momento difícil, que a gente não se encontra em quatro paredes. A gente não precisa estar no templo, porque você é o templo, você é o santuário do Senhor. Você não precisa estar envolto de quatro paredes para buscar a presença do Senhor, para fazer a obra do Senhor. Você pode prosseguir adiante, você pode falar de um versículo, você pode compartilhar um vídeo. Você pode ser usado pelo Senhor de diversas maneiras. Ainda há tempo de buscar a presença do Senhor, porque haverá um momento que não terá mais esse tempo. Aí será tarde demais e não haverá tempo de arrependimento. O momento é esse, o momento é agora, de nós seguirmos em frente, trilharmos o caminho correto. O sinal ficou verde, avance, não fique parado, avance. O que acontece com um carro quando ele fica parado no sinal verde? Ele atrapalha todo o resto. O andamento de todo o trânsito, ele atrapalha, dá maior confusão. Não fique parado. Se o sinal está verde para você, se você tem a plena convicção que a unção do Senhor está sobre a sua vida, não temas. Não temas. Jeremias ele falou, Senhor, eu não sei falar. E o Senhor falou, abra sua boca. Apenas abra sua boca que eu a encherei. Senhor, eu não sei como agir. Faça, eu darei a direção. Porque realmente, irmãos, nós não temos poder de nada. Nós não temos poder de nada. E o Senhor, ele fala, serei chamado de meu povo e eu serei o seu Deus. Então ele é teu Deus. Não temos o que temer. O Senhor é teu Deus, ele vai à frente. E irmãos, eu vou te falar algo muito importante. Um segredo. Você pode seguir as três fases. Mas eu vou te contar um segredo que resume as três fases. Coloque o Senhor na direção. Saia do banco do motorista e vá para o passageiro. Deixe o Senhor na direção. Sabe por quê? Quando nós colocamos o Senhor na nossa direção, não tem erro. O GPS pode apontar uma direção, você pode apontar outra. Se o Senhor estiver no controle, tudo vai bem. Tudo vai funcionar. Não vai ficar doença de pé, não vai ficar tribulações, não vai ter murmurações, não vai ter nada que possa resistir, porque o Senhor ele está no controle. Agora muda todo o cenário, é diferente. Já não é mais do meu jeito, é do jeito que o Senhor quer. É da forma que o Senhor vai conduzir. E se tiver que pegar algum atalho, o Senhor vai saber qual é o melhor para a sua vida. Não é o nosso caminho, é o caminho do Senhor. Então que nós possamos observar. Ir para o banco do passageiro e deixar o Senhor na condução. Mas, irmãos, eu vou te falar outra coisa. Não se acomode no banco do passageiro, não. Aproveite esses momentos que o Senhor está na condução. Bate um papinho com Ele. Comece a conversar mais com o seu Deus. Senhor, o caminho está longo, mas o Senhor está comigo, né? Eu sei que eu vou alcançar, eu sei que eu vou chegar, porque o Senhor sabe o caminho certo. Comece a bater um papinho com Deus. O Senhor, às vezes, ele sente falta dessa conversa. Dessa conversa, dessa intimidade. Quão íntimo nós estamos do Senhor para que as promessas estão se cumprindo nas nossas vidas. Porque as promessas nos finais dos tempos, os sinais, a gente está olhando. Só que as promessas nas nossas vidas, a gente precisa também ver os sinais. Então, irmãos, fique do lado do Senhor. Bata este papo com Deus. Pai, eu te amo, eu te adoro. Toma frente, leva, conduz, seja do seu jeito. Não tira das mãos do Senhor, não. Não seja ansioso pelo dia de amanhã. Controle a sua ansiedade, controle as suas vontades. A vontade do Senhor é perfeita e agradável, muito melhor do que a minha e do que a sua. As decisões do Senhor, o tempo do Senhor é melhor. Às vezes a gente quer uma coisa para ontem, não é assim que funciona, né? Como diz o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Se você não tem essa paciência, busque no Senhor. Senhor, me dê essa paciência, porque eu quero alcançar o melhor. O Senhor tem preparado o melhor. E às vezes a gente se preocupa, a gente teme à toa, a gente sofre por antecedência, por não esperar o tempo do Senhor e o agir do Senhor. Mas eu quero, irmão, reforçar, quando o Senhor tem um propósito na sua vida, o Senhor, Ele cumpre. As promessas, os teus sonhos, eles não vão morrer. Eles não vão ser esquecidos. Eles vão se cumprir. O Senhor, Ele é fiel. O Senhor, Ele é fiel na nossa vida. Eles vão se cumprir. Nada está perdido. Mesmo que não pareça dar certo, nada está perdido. Se o Senhor pode trocar um coração de pedra por um coração de carne, se o Senhor pode curar, transformar, se o Senhor faz consumir o holocausto encharcado de água, quanto mais na minha vida e na sua vida. Se o Senhor faz você andar por 40 anos no deserto sem gastar um solado das sandálias, quanto mais na minha vida e na sua vida, os milagres vão nos seguir. Porque Ele é o nosso Pai, é o desejo do Senhor operar as maravilhas, é o desejo do Senhor restaurar o seu povo do mal, tirar o povo do cativeiro, das mãos do inimigo. Está no coração do Senhor, é o desejo do coração do nosso Deus. Ele não quer deixar de lado, não, Ele não te dispensou, Ele não esqueceu de você. Pelo contrário, Ele fala, vem filho, eu te quero perto, eu te quero junto comigo, as coisas vão se cumprir, vem para perto de mim, troca essas coisas ruins, que eu tenho muitas coisas boas para te oferecer e para te dar. Vem filho meu, não se importe com as circunstâncias, são as circunstâncias da vida, mas eu tenho algo preparado melhor, o Senhor tem algo melhor para você. Não se desespere, não temas, tenha fé. Ora, fé é o alicerce, é o fundamento de tudo. Como você vai acreditar se você não tem a fé? Mas o Senhor, Ele é poderoso. O Senhor, Ele reina. Ele faz coisas que nós não acreditamos. Nós somos um milagre na mão do Senhor. Você é um milagre na mão do Senhor. E que você venha viver, dia após dia, os milagres do Senhor. Como diz aqui, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Promessa de salvação para a minha vida e para a sua vida. Invoque, clame, faça o fogo descer como Elias fez. Faça como Josué orou e o sol parou. Clame, levante a sua voz ao Senhor. Coloca para Ele. Senhor, no meu caminho eu tenho tantos obstáculos. Vem agora e toma a direção. Toma o controle aqui da situação. Resolve isso aqui para mim, Senhor. Vai à frente. Dê a direção ao Senhor. Você vai ver que você não vai se arrepender. Mas pelo contrário, vai acontecer que nem ele diz aqui, ó. Porque no monte de Sião em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. O Senhor, Ele tem te chamado. O Senhor, Ele tem te chamado, Ele tem te escolhido. Então venha, se coloque na presença do Senhor, se encha do poder de Deus, se encha do Espírito Santo, faça a obra do Senhor e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. As promessas se cumprirem, as obras se cumprirem. Você não vai se arrepender, o inimigo não vai te ofuscar, porque você terá o brilho do Espírito Santo sobre você. Você terá a unção do Senhor derramada sobre você. O semáforo está lá nas três fases. Observe em qual fase você está. Pula para o banco do passageiro. Deixa o Senhor conduzir. Você vai ver, irmãos, não vai dar nem problema no seu carro. Porque os milagres do Senhor vai estar ali. Os milagres do Senhor vai estar ali. Irmãos, vocês são milagres na mão do Senhor. Sabemos que o Senhor, ele nos tirou, né, do lodo, do pecado, das mãos do inimigo. E trouxe para a sua maravilhosa luz. E se ele trouxe para a luz, é para que nós possamos enxergar e ver o poder dele. Creia no poder, tão somente creia. A sua vida será abençoada, o seu lar será abençoado, você será próspero espiritualmente, financeiramente. O Senhor, ele agirá em todas as áreas, porque é mais uma promessa do Senhor, que as promessas hão de seguir aquele que cumprir a vontade do Senhor. Apenas se atente a cumprir aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem estabelecido, para que a glória se resplandeça sobre a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos entregar este momento na mão do Senhor agora. Peça neste momento, nesta oração, para que o Senhor venha tomar o controle da sua vida, da sua situação. Apresente ao Senhor aquilo que você mais sente dificuldade, que você não consegue controlar. Se é ansiedade, se é medo, se é insegurança. Eu não sei se é falta de perdão, se é alguma mudança, mas entregue na mão do Senhor. Deixa Deus conduzir da melhor forma possível. Que você possa fechar os teus olhos neste momento. Como Elias clamou, como Josué orou, vamos clamar como Moisés clamou também ao Senhor, e o fogo vai descer aí onde você está. O Senhor, ele vai te visitar, ele vai sondar o seu coração. Então vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, glorificado e exaltado é o teu nome, Senhor. Rendemos graças a ti, Senhor, te adoramos porque tu és o nosso Deus, tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pai, tudo tu podes, Senhor, porque tu és o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E por isso nós te rendemos graças. Agradecemos, Senhor, por mais um dia na tua presença. Senhor, agradecemos pela tua palavra, Senhor, dita aos nossos corações. Que possamos agora, Senhor, ter pleno conhecimento, Senhor, o entendimento, Senhor, que quando colocamos o Senhor na nossa frente, Senhor, tu és mostra o melhor caminho, Senhor. Tu és o nosso guia, Pai. Senhor, vem com grande poder, vem com autoridade sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo essa palavra, sobre a vida de cada pessoa que está orando juntamente comigo, Senhor. Pai, tu és um Deus transformador. Pai, tu és um Deus de milagres, um Deus de promessas. E aquilo que o Senhor promete, o Senhor é fiel para cumprir, porque a tua palavra nos diz isso, Senhor. E nós cremos na tua palavra, nós somos teus servos, Senhor, e queremos te servir cada dia melhor. Por isso, Senhor, venha, Senhor, tomar a direção, Senhor, agora. Venha, Senhor, conduzir, Senhor. Venha nos dar a estratégia, Senhor, para que possamos, ó Deus, fazer o melhor para ti, Senhor, para que nós possamos cumprir, Senhor, a tua palavra, para que nós possamos ser santos, Senhor, a cada dia, para que nós possamos ser usados aonde nós colocarmos os nossos pés, para que possamos ser abençoadores, Senhor, para que a tua unção possa acompanhar as nossas vidas, que possamos ser instrumentos usados por ti, Senhor. Pai, que o teu Espírito Santo venha nos envolver, envolve os nossos corações, Senhor, envolve a nossa mente, nos envolva com o teu Espírito Santo, Senhor, traz a paz aos corações, Senhor, traz, Senhor, a tranquilidade, Senhor, traz a autoconfiança, Senhor, sabendo que o Senhor está operando por nós, sabemos que o Senhor está à frente de todas as lutas, de todas as batalhas, Pai, firma nossos pés na rocha, Senhor. Firma nossos corações. Aumenta a nossa fé, a nossa confiança em ti, Senhor. Porque nós precisamos ter a nossa confiança, Senhor, firmada em ti, Senhor. Oh, Pai, muitas das vezes, Senhor, aquelas pessoas, Senhor, que não acreditam, por alguma situação deixou de acreditar. Pai, visita, Senhor, essas vidas, Senhor, e mostra que o Senhor é Deus, Senhor. Mostra o teu poder, Senhor. Faz notório o teu poder e a tua unção, Senhor amado. Em nome de Jesus, ó Pai, Não permita que o inimigo venha cegar, Senhor, oh Deus, essas vidas, Senhor, mas que eles possam ser resgatados, Senhor, e libertos, Senhor amado, em nome de Jesus, ó Pai, dê a sabedoria, Senhor, e o entendimento para que nós possamos enxergar, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade, Senhor, que possamos cumprir, Senhor amado, o desejo do Seu coração, Senhor, que possa estar alinhado com as nossas vontades, Senhor amado. Oh, Pai amado, Pai querido, que o nosso Espírito Santo venha sobressair sobre a nossa carne, Senhor, e que nós possamos ter gravado em nosso coração a Tua palavra, oh, Pai, para que seguimos, Senhor, os Teus mandamentos, para seguirmos os Teus preceitos, Senhor. Só assim, Senhor, não iremos olhar para a direita nem para a esquerda, mas iremos seguir à frente, Senhor amado. Oh, Deus de poder e Deus de glória, visita cada lar neste momento, Senhor, cada vida, Senhor. Derrama da Tua unção, derrama do Teu poder e da Tua glória, Senhor. Vá de encontro com qualquer necessidade, Senhor, que o Teu povo, Senhor, tem, Senhor, colocado sobre o Teu altar. Opera, Senhor, os Teus milagres. Cumpre, Senhor, as Tuas promessas, Senhor. Restaura, derrama a unção do avivamento, Senhor, a unção do Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te louvo e Te exalto. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor, irmãos. Glória a Deus. É motivo de alegria de sabermos que nós temos um Deus que tudo pode, né? Precisamos nos alegrar todos os dias na presença do Senhor. Assim que nós acordamos, Senhor, obrigada, Jesus. Eu só tenho a agradecer, porque o Senhor tem sido o nosso sustento, o Senhor tem sido o nosso amparo, o nosso amigo fiel. E é motivo de muita alegria estarmos na presença do Senhor. Amém. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor.